Senador Walter Pinheiro, o senhor já apresentou o relatório do projeto da repatriação, já foi aprovado na comissão e vem para o plenário. A expectativa do senhor é de que seja votado com um pedido de urgência?
Não, a matéria está em urgência, mas assim, óbvio que a maior urgência é tentar discutir, uma vez por todas, se é esse projeto mesmo, se nós vamos ainda nessa sequência de achar que é possível votar na matéria como ela veio da Câmara dos Deputados, sem nenhuma emenda, ou se chegarmos à conclusão que ainda em plenário o correto seria acatar a emenda. Nós tivemos até boas emendas, as emendas são boas, mas a opção aqui é uma opção muito para ver o que é possível fazer do ponto de vista temporal, porque se a matéria voltar à Câmara, efetivamente haverá por parte da Câmara uma tendência de manter o seu texto. Então, portanto, se a gente fizer alteração, a gente pode só perder tempo. E a Câmara ratificar aquilo que ela votou e mandou para cá. Então, a gente com isso ganharia bem pouco, porque o que poderia acontecer é a Câmara nem sequer apreciar mais essa matéria no ano de 2015, no seu caminho de volta, e a gente, inclusive, perder de novo a oportunidade desse projeto entrar na cena. Portanto, é fundamental raciocinar isso. Então, nós estamos ainda nas tratativas com as diversas lideranças. Enquanto a gente não tinha um desfecho real disso, a gente aprovou na Comissão de Desenvolvimento o texto como veio da Câmara, portanto, numa expectativa de fechar essa matéria ainda até o final do ano. E aí vamos fazer esse debate no plenário da Casa. Até porque, depois de aprovada a matéria, essa matéria vai precisar ainda de um período para a regulamentação, que deve ser feita pela Receita Federal. E depois disso, a matéria vai precisar ainda de 7 meses, por conta do prazo, que é o prazo para a opção das pessoas, no sentido de regularizarem a sua situação e tal. Então, isso se a gente for fazer qualquer cálculozinho de tempo, isso chegaria basicamente no período do final do ano. Portanto, sei lá, um bom ajuste, talvez agosto, setembro, outubro. Então, portanto, ela já é uma matéria que, de forma muito direta, caberá só para 2017.
O projeto era uma iniciativa do Senado que acabou sendo apropriada, entre aspas, pela Câmara. Os deputados fizeram mudanças. O que o senhor apontaria que seria necessário ser modificado aqui pelo Senado, mas em função desse imbróglio aí regimental, enfim, a decisão vai ser do plenário. Mas o que deveria ser modificado?
Eu prefiro ficar com essa posição que nós estamos trabalhando. A expectativa é a gente tentar aprovar o projeto do jeito que veio da Câmara, para tentar ganhar esse tempo e ver se é possível ainda para 2017.
A Câmara alterou, em relação à proposta do Senado, a destinação dos recursos da arrecadação para os fundos.
Ah, você fala o projeto original. Sim. Não, na realidade a Câmara fez uma remeter para os fundos constitucionais. Então, portanto, em tese, a matéria continua com isso. Se houver alteração disso, vai ser aí daqui para frente.
Mas isso não dificultaria a aprovação da unificação do ICMS, porque os governadores querem o dinheiro carimbado.
Mas aí os governadores, inclusive, aproveitem esse período, mobilizem suas bancadas aqui no Senado e tentem ver se é possível aprovar a proposta que está sendo apreciada. Inclusive, a aprovação de uma emenda constitucional criando esses fundos, já que os próprios governadores, em conversa com todos os senadores, nos pediram que não aprovasse de forma nenhuma, por medida provisória, nenhum fundo, para não se repetir a Lei Candir. Então, pensando nisso, eu elaborei uma emenda à Constituição que estou dando entrada, inclusive, nessa emenda à Constituição no dia de hoje. Então, os governadores têm um motivo bom para mobilizarem as suas bancadas e, inclusive, cravar na Constituição algo que pode apontar para o futuro. E volto a dizer, se essa proposta lograr êxito, nós só teremos condições de êxito disso para 2017. 2016, jamais.
E por que alterar a meta de superávit para zero já na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016? É uma meta mais real, factível?
Não, nós estamos discutindo agora aqui, inclusive, a meta de 2015, que ficou mais do que evidente que não tem condição de continuar do jeito que está. O governo fez alguns ajustes nos seus gastos, até recomendado pelo TCU. No caso de 2016, o governo está propondo 0,7, que é basicamente o mesmo percentual que eu apresentei em março, em maio desse ano. E o governo dizia que não, que ele ia fazer muito mais. Agora o governo acha que pode chegar em 0,7. Só que agora, nesse novo cenário, nem a minha proposta de 0,7 eu acho que é possível mais. Eu mesmo estou achando que o correto era se a gente tivesse déficit zero. Ou seja, zero. Portanto, o que levaria o governo a uma posição mais firme de até cortar seus gastos. já que nós vamos ter expectativa de queda de arrecadação, nada melhor do que você só ajusta um lado, mexendo no outro. Então, portanto, se vai cair a arrecadação, era importante que, inclusive, o governo fizesse ajustes drásticos e imediatos nas suas despesas. Então, portanto, levando isso como meta para um zero de superávit e zero de déficit em 2016, obrigaria efetivamente o governo a fazer uma nova movimentação. Se não, essa é a minha opinião, a gente corre o risco de um ano de 16 repetir, ter que revisar a meta, porque a meta apontada não foi alcançada. E se porventura crescer, o governo poderia comemorar, inclusive, o crescimento.
Senador Walter Pinheiro, muito obrigado pela entrevista à Rádio Senado.
Ok, obrigado.